a 25ª edição da Expo Direto Cotrijal, que ocorrerá de 10 a 14 de março em Nome Toque, já tem 550 expositores confirmados. A feira teve lançamento para autoridades e imprensa em Porto Alegre. O presidente da cooperativa Cotrijal, organizadora do evento, falou como a feira se reinventa em 25 anos e qual o futuro dela.
Bem, a feira nós falamos, o nosso pronunciamento, a história dela, eu acho que aqui já foi bem esclarecido, e sobre o futuro eu vejo um futuro promissor, desafiador e de grandes oportunidades. O agro brasileiro, o agro mundial, a necessidade de alimentação no mundo, ela é muito grande, porque nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e é onde, no momento em que países em desenvolvimento tiveram poder aquisitivo um pouquinho maior, o Brasil realmente vai marcar ainda mais posição por ser o celeiro da produção primária.
Neymani que explicou por que esse ano não vão ser divulgados os números da feira.
Pessoal, o seguinte, quando se divulga um valor de comercialização, e nós da Expo Direto, e acredito que os outros também, sempre damos um número oficial fornecido pelos bancos e pelas organizações. E às vezes é questionado, no momento de crise, como é que você vende tanto? Né? Então isso cria uma polêmica que ela é desnecessária. O importante é que os bons negócios saiam, as empresas expositoras terão preços promocionais, terão lançamentos, os bancos terão linhas de crédito. Então o valor da comercialização ele fica em segundo plano, porque durante 360 dias depois no ano, as empresas estão comercializando com seus produtos. Então, peço a compreensão de vocês, nós não vamos mais falar em nunca, para não gerar uma polêmica desnecessária que não agrega nada.
O governador Eduardo Leite respondeu que o governo do estado pode fazer para ajudar os produtores rurais em função da estiagem.
As iniciais possíveis são aquelas dirigidas a atendimento a comunidades, às pessoas e eventualmente até algo em comunidades em função dos animais, mas é muito restrita a possibilidade de atuação para a parte emergencial, a não ser essa da subsistência. Para as lavouras, o caminho é o da irrigação. E é essa ampliação da irrigação para a qual nós temos dirigido ações. Desburocratização de licenciamentos para permitir licenças mais rápidas e expeditas à irrigação. A gente dispensou, por exemplo, pivôs, né, os equipamentos não precisam mais de licença. Açudes e barramentos até 25 hectares podem ser licenciados pelos municípios, não precisam ser mais licenciados diretamente pelo governo do estado. Entre outras ações de melhorias no sistema de outorga de águas para desburocratizar. E também um programa, que é o Super Estiagem, onde a gente alcança até R$100 mil para o produtor que fizer o investimento, ou o equivalente a 20% do investimento que ele fizer, como forma de estimular a irrigação e ampliar esses 4% que a gente tem apenas de irrigação para as culturas do sequeiro, né, especialmente estamos falando aí de soja, milho, feijão, fumo, enfim, para que nós tenhamos proteção das nossas lavouras. E estamos abertos aqui com as entidades que representam o setor a discutir toda a ação que possa ser empreendida para essa ampliação da irrigação para proteger as lavouras do Rio Grande do Sul para o futuro. Mas insisto, né, no curtíssimo prazo é assistência às pessoas em comunidades que mais estejam sofrendo com a estiagem, mas a real proteção das lavouras para garantir produtividade, não apenas em períodos de estiagem severa, mas também em momentos em que a chuva tem um comportamento, né, menos adequado à necessidade do enchimento do grão, garantir, né, as condições de irrigação para aumento de produtividade, o que é bastante importante. Existem outros temas, como por exemplo, né, o presidente Mânica trouxe aqui a necessidade de se considerar a irrigação como de utilidade pública, tanto quanto é o reservamento d'água para a reservação d'água para para fazer energia, geração de energia e para o consumo humano, o que exige adaptações na legislação, que aqui no Rio Grande do Sul até já se fez, mas que precisam nacionalmente também ser respaldadas.
Neymânica abordou o projeto de securitização.
O que nós temos que ter um cuidado é que essa securitização não seja estendida e necessária no Brasil todo, porque aí muitos estados poderão entrar na carona sem necessidade e aí inviabiliza o tamanho dos recursos. O que nós precisamos mostrar é que o Rio Grande do Sul ele vem sofrendo com 3 secos, uma enchente mais uma quarta, e tratar essa questão de segurança para o Rio Grande do Sul. Porque no momento que nós discutir na Câmara Federal do Senado a situação do Brasil, eu acho muito difícil sair alguma coisa. Então nós temos que ter habilidade de mostrar a necessidade do Rio Grande do Sul em cima das enchentes. Não é benécias, é simplesmente um empréstimo a longo prazo com taxas compatíveis. Porque daí normaliza a permanência do torno campo, ele paga as suas dívidas, ele assume um compromisso via Banco do Brasil, provavelmente o governo vai direcionar Banco do Brasil ou outras instituições, e aí a vida segue. Senão nós vamos ter problema de demissões nas empresas, de desaquecimento do setor de marketing, desaquecimento do setor de insumos, desaquecimento no consumo, nas vendas de varejo no mercado, e vai acontecer aonde? No Rio Grande do Sul. Então, essa é a preocupação que nós temos de Estado. E por isso que o governador está imbuído para nós juntos aí buscar a solução para o Rio Grande do Sul. Não é benécia, não é favor e não é perdão de dívida. É simplesmente capacidade de pagamento. Se um produtor deve na Cotrijal e eu quiser jogar para o ano que vem, ele diz que não pode pagar, o que, que eu vou fazer? Vou matar ele, vou tirar a terra? Não resolve. Eu tenho que manter ele no campo e dar um prazo para... A cooperativa tem um certo limite para atender. Ela não consegue, as empresas... privadas também. Então, aí entra uma questão de Estado, de governo, para dar condições para nós ter segurança alimentar.
O governador defendeu que os recursos são fundamentais para os produtores, até para fazer a irrigação.
E dizer que a própria irrigação depende também do produtor com capacidade de assumir novos financiamentos. Né? Então, por mais que o governo do Estado coloque recursos e disponibilize, e que venhamos até colocar recursos para subsidiar juros e reduzir o custo do financiamento, o produtor ainda precisará ter capacidade, né, de endividamento para acessar o recurso, senão ele vai ter negado o financiamento. Então, a gente precisa proteger as lavouras fazendo irrigação. Mas para fazer irrigação precisa ter recurso. Ele vai ter que acessar isso numa linha de financiamento que ele não consegue acessar muitos dos produtores, porque tem o problema da capacidade de endividamento deles. Então, as coisas estão totalmente conectadas aqui, por isso que o projeto ele é bastante importante para o Estado e, como disse o Mânica, o nosso trabalho será no sentido de demonstrar as condições especialíssimas que o Rio Grande do Sul tem vivenciado e que merecem um tratamento diferenciado em relação a outras regiões.
Leite também falou como a feira vai impactar a retomada do Rio Grande do Sul.
Bom, cada edição da feira é muito importante para o Estado. Como eu disse, ela promove uma integração e troca de experiências entre os produtores, dos produtores com a academia, com inovação e com tecnologia, com os bancos e com as condições financeiras mais com promocionais que são ofertadas na feira. Então ela traz muitos benefícios para o Estado todos os anos. Naturalmente, a edição desse ano e tudo aquilo que vem depois das enchentes de maio, adquire um componente especialíssimo, né, de remobilização, de nova motivação a ser dada a cada um dos gaúchos, e a feira também trará essa condição, né, a Expo Direto trará essa especial característica neste ano de uma retomada do Estado que está acontecendo, mas que será impulsionada, entre outros, pelos grandes eventos que acontecem como a Expo Direto.
Com informações sobre o lançamento da 25ª Expo Direto Cotrijal, para a Rádio Agerte, Eduardo Leais.